E além disso, nós sofremos uma campanha difamatória por uma pessoa que tem um blog que diz praticar jornalismo lá na cidade de Campo Grande. Senhores, a violência, como disse o doutor aqui, nosso presidente da mesa, senador Paulo Paim, ela tem várias facetas. E para o juiz, ela acontece assim. Primeiro tenta acossá-lo, não consegue. Aí depois tentam desmoralizá-lo. E muitas vezes com beneplácito do próprio Poder Judiciário, que demora, que tarda em dar uma resposta. E nesse caso, ainda não tive a resposta até hoje. Ainda paira dúvidas sobre o acerto ou não acerto da minha decisão. Até porque o acerto ou não acerto dessa decisão é matéria estritamente jurisdicional, não é matéria correicional. E estou sofrendo um processo correicional. Estou falando aqui como cidadã, como juíza, nesta casa, que é uma casa de leis, que é uma casa da sociedade brasileira. Porque esse assunto é de interesse de toda a sociedade brasileira. Então nós temos que rever os nossos conceitos, urgentemente. Porque a violência é gradativa. Primeiro, a violência física. Depois, a violência moral. Porque eu jamais havia sido sofrido com sindicância, eu jamais havia sofrido processo administrativo. Entrei na justiça em 97. Fui servidora pública no estado do Rio de Janeiro, na Justiça Federal do estado do Rio de Janeiro. Fui juíza, entrei no concurso em 2002 na Justiça Federal do Rio de Janeiro. E na minha vida eu nunca tinha sido tratada como se fosse uma pessoa sofrido uma sindicância, sofrido um processo administrativo, como se eu tivesse feito alguma coisa brutal. E abro hoje o Google, é só colocar meu nome no Google, várias ocorrências, como se eu e o doutor Dilon tivéssemos feito alguma coisa errada, quando, na verdade, nós estávamos defendendo o interesse da sociedade. Eu gostaria ainda de ressaltar, nesse contexto, que nós temos que dar uma interpretação correta, lúcida e racional para o princípio da segurança, que está esculpido lá no artigo 5º da Constituição da República. Lá diz que todo brasileiro tem direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança. Aquela segurança ali não quer dizer apenas a segurança formal, a segurança jurídica, não. É a segurança pública. É a segurança do cidadão brasileiro nas ruas, em suas casas. E essa segurança ali é corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. Esse mesmo princípio que é uma conquista da humanidade e que é invocado hoje para proteger organizações criminosas. Que é invocado ardente, com ardor para evitar investigações nos parlatórios dos presídios, monitoramentos. E digo para os senhores, nós temos que ponderar esses princípios, ponderar esses interesses. Porque uma sociedade que vive em insegurança, ela está com a sua dignidade ferida. A falta de segurança pública fere a dignidade da pessoa humana, tanto quanto a invasão à privacidade. E quem está no presídio federal tramando crime, não há limites para essa privacidade, tem que ser mitigada. Essa privacidade não pode ser absoluta. Então nós temos que modificar urgentemente a nossa lei de execução penal. Não adianta criar presídio federal, orçamentos imensos, gastar rios de dinheiro com escolta para o senhor Luiz Fernando da Costa, que vai prestar seus depoimentos de jatinho. Isso tudo se não houver uma mudança na lei de execução penal, se não houver uma melhor proteção para os juízes federais que estão à frente desses presídios federais, isso vai se tornar um elefante branco, coisa para inglês ver. Nós não temos que ter visita íntima em presídio federal? Se o presídio é de segurança máxima, e se a intimidade do casal é o núcleo essencial do princípio da privacidade, se o juiz não pode monitorar, então que acabe com a visita íntima. Porque é lá na visita íntima que está saindo os bilhetinhos que os senhores devem ter visto no Fantástico, há um mês. Que naquela operação no Rio de Janeiro foram descobertos vários bilhetinhos do Beira-Mar dando ordens, inclusive de execução e de sequestro de autoridades ainda. Da onde que saiu aquilo? Da visita íntima. Das visitas normais e do parlatório também. Eu sinto muito informar para os senhores. É uma minoria, não é a maioria, é uma minoria. Mas existe uma minoria de pessoas nesse país que se dizem advogados, que têm carteirinha da OAB e que trabalham para o crime organizado. Volto a frisar para não ser mal interpretada. É uma minoria, mas é uma minoria perniciosa que suja, que respinga em toda a categoria dos advogados. E eu acho que a OAB, como uma instituição de vanguarda na defesa da ordem democrática, dos direitos humanos, deve expungir dos seus quadros, com rigor, essas pessoas que estão se passando por advogados para trabalhar para o crime organizado. E sugiro a esta casa que tipifique urgentemente o crime do pombo correio. Aquele advogado que comparece lá no parlatório, se valendo das prerrogativas que a advocacia lhe confere por ser uma atividade nobre e essencial ao Estado Democrático e Direito, esse sujeito está traindo a Constituição. Ele está traindo a sociedade brasileira, a confiança que o poder constituinte originário depositou na advocacia. E ele tem que ser punido. Tem que ter o crime que puna o advogado que trabalha como pombo-correio. Temos também que tipificar a conspiração contra a vida de autoridades. No Brasil, se conspira contra a vida de juiz, se conspira contra a vida de Ministério Público, de procuradores da República, de promotores, de policiais, de delegados. E como a cogitação por si só não é crime, fica o dito pelo não dito. Mas a cogitação, a simples cogitação, já abala a segurança do Estado. Já abala a prestação jurisdicional. Então, nós temos que tipificar essa conspiração contra a vida de autoridades em razão do exercício do cargo. Temos que dar maior tratar com maior respeito, com maior dignidade, reconhecer a dignidade da magistratura. Nós hoje estamos lutando por equiparação com os nossos colegas da magistratura, do Ministério Público Federal, que trabalham ombro a ombro conosco e que reconhecemos. Nós temos direito de equiparação. Mesmo salário, os mesmos benefícios que os nossos colegas da magistratura e do Ministério Público Federal têm, nós também temos o direito, não por sermos melhores, não é isso? Somos todos iguais, o nosso trabalho, a nossa função perante a sociedade é tão importante quanto. Mas nós precisamos ter um tratamento condigno. É uma vergonha que nas fronteiras, onde atuam juízes heroicamente, como a doutora Lisa, não se tenha uma residência adequada, com segurança, para o juiz federal. Os senhores vejam que as forças armadas estão nos rincões desses países. Tem as vilas dos oficiais, casas bem montadas, adequadas, feitas pela União. E nós não temos. E também não temos auxílio moradia. Vou dizer uma coisa para os senhores. O juiz, se ele quer manter a segurança da família dele hoje, ele tem que tirar do próprio bolso com o subsídio defasado que ele tem. Ele tem que pagar empresa para fazer monitoramento, blindar veículo, arrumar motorista para fazer direção defensiva para levar os filhos para a escola, colocar cerca elétrica, tudo com os recursos. A gente faz, mas estamos privando a nossa família de qualidade de vida. Estamos deixando de fazer uma viagem, de fazer um passeio, de colocar nossos filhos em melhores escolas para gastarmos com segurança. Então, os senhores me desculpem a extensão da minha fala, mas é que eu aguardava há muito tempo a oportunidade de vir aqui nessa tribuna falar para o país, porque eu imagino que falando para os senhores, eu estou falando para a minha nação sobre a gravidade desses problemas. Muito obrigada.
Cumprimentar a doutora Raquel pelo seu discurso emocionado, que não tem como eu resumir nem que eu quisesse. Acho que a sua fala deixou claro toda a situação que eu poderia resumir. Vou passar aqui agora já para um senador.
Presente.
Com o Estado acossado. Mas já está conosco aqui a senadora Ana Rita, senador Eduardo Amorim, senador Pedro Taxi, que já pediu a palavra, e o senador Aníbal Diniz. Queria também registrar que já estão conosco também o juiz federal Wilson José Witzel, titular da 2ª Vara de Educação Fiscal de São João do Meriti, e também o juiz federal José Francisco Andreotti, presidente da Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul. Os outros eu já havia citado, teremos depois uma segunda mesa, mas o primeiro senador que pediu a palavra, depois falará a doutora Ana Paula, é o senador Eduardo Amorim.
Presidente, depoimentos como esse carregado de emoção, de muito racionalismo, de muito sofrimento. Eu, infelizmente, como a gente tem que estar presente em quase várias comissões, tenho que também estar presente em outra comissão, que já estão me aguardando ali. Eu faço aqui uma sugestão antes de deixar esse plenário. Que a gente venha, uma comissão, senadora Ana Rita, colher todas essas sugestões. Estamos prestes a fazer grandes eventos mundiais. Eu acho que esses eventos, não só por conta desses eventos, mas também tem esses eventos E ainda bem que existe, só assim vamos ter que dar celeridade a muita coisa. Parece que nós estamos esquecendo de nós mesmos, que o Brasil somos nós, muitas vezes, e que a gente leve a sério, que a gente pegue todas essas sugestões, presidente, e faça um mutirão, não um, outro somente. Mas eu acho que dentro da própria comissão, e aí defenda nessa casa, na outra casa, que a gente possa dar celeridade a todas essas sugestões aqui trazidas, carregadas realmente de sofrimento. Como a doutora Raquel disse, é o Estado que está sendo desmoralizado, mas é ela que está pagando esse preço altíssimo, ela e os familiares dela e o filho dela, enfim. Isso não é justo, isso não é correto, mostra uma fraqueza muito grande e também uma omissão. Pecar por omissão, não. Eu acho que não podemos jamais concordar com tudo isso. Então, sugestão que eu deixo de imediato, desculpe a pressa, é que vamos fazer sim a nossa parte, como esses heróis e essas heroínas já fazem a parte dela e pagam um preço altíssimo por tudo isso. Então, que isso não pare aqui, que isso não pare nessa audiência, que a gente possa ter outras reuniões com membros dessa comissão e que leve ao presidente da casa urgentíssima na aprovação e na condução de algumas medidas extremamente necessárias.
Os cumprimentos, senador Eduardo Amorim, boa sugestão já está aceita. E doutor Raquel, Vossa Excelência de fato fala para todo o Brasil, porque essa audiência, além de ser transmitida pela TV Senado, ela é repetida pela TV Senado, naturalmente, à noite, nos horários de fim de semana, para todo o Brasil. E só fique tranquila. Eu quero passar agora de imediato a palavra, depois da fala do senador Eduardo Amorim, ao senador que pediu a palavra, ao senador Pedro Taques.
A senadora Ana Rita não vai falar? Eu posso...
Não, senador, acho que... Tá. Eu fui aqui pela ordem de solicitação.
Não, é que ela chegou primeiro, né?
Não solicitou.
Desculpe.
O senador pediu e Vossa Excelência solicitou.
Senhor presidente, senhora senadora, senhores senadores, convidados desta importante reunião, o amigo Alexandre, presidente da NPR, doutora Raquel, doutora Ana, Paula e doutora Lisa e demais juízes federais e procuradores da República que se encontram. Senhor presidente, nós na semana passada, na Comissão de Constituição e Justiça, a pedido do senador Aníbal, também ouvimos alguns juízes federais, a doutora Raquel ali esteve, sobre este tema. Este tema é muito importante. Eu vou iniciar a minha fala relatando um pouco do que eu vivi como procurador da República durante 15 anos. Como procurador da República durante 15 anos, eu passei quase 8 anos com escolta policial, da Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, eu e a minha família. Muito bem. Um belo dia, a Polícia Federal, numa interceptação, descobriu que queriam sequestrar a minha filha, à época com 6 anos. Ouviu uma pessoa dizendo que a minha filha estava sendo seguida até a igreja que ela frequentava com a mãe, e fizeram interceptações telefônicas. Eu peguei essa interceptação, trouxe aqui a Brasília para uma alta autoridade, né, da República, mostrei a ela, a alta autoridade da República disse o seguinte: isso não existe no Brasil, isto é filme. Disse isso. O que eu quero dizer com essa expressão? Algumas pessoas aqui em Brasília só viram o crime organizado em filme americano, de péssima categoria. Não conhece a realidade que nós vivemos. E por que isso, senhor presidente? Os crimes ocorrem em dois espaços. Um espaço de consenso, que são praticados crimes de menor potencial ofensivo, e a Constituição faz referência a isso. E crimes graves que ocorrem no espaço de confronto. Neste espaço de confronto, o que nós precisamos é repressão. Repressão. Eu não tenho medo das palavras, as palavras são signos, são símbolos, têm um sentido próprio. Até a Constituição de 88, repressão tinha um conteúdo político e ideológico. Hoje, repressão não tem um conteúdo político e ideológico. Repressão significa a força do Estado com respeito aos direitos fundamentais, aos direitos da pessoa humana. Mas a Constituição fala em repressão no artigo 144. O que eu quero dizer? A Constituição, no artigo 5º, inciso 43, ela faz referência à necessidade de que o Estado tenha leis e esta Casa, o Congresso Nacional, tem a obrigação de cumprir a Constituição e não vem cumprindo a Constituição neste particular. Leis que possam dar ao cidadão segurança, porque o Estado tem o dever fundamental de proteger o cidadão. Este dever fundamental de proteger o cidadão não pode ser uma proteção em excesso, mas também não pode ser uma proteção insuficiente do cidadão. Muito bem. Não é filme americano o que juízes federais, estaduais, procuradores da República e membros do Ministério Público passam pelo Brasil, não é filme americano, e nós, no Congresso Nacional, temos uma obrigação muito grande com isso. Citei o filme americano, o meu caso, dever fundamental. Dentre estes crimes que nós precisamos tipificar no Brasil, está a conspiração para a prática de outros crimes, como existe na Itália, como a conspiração mafiosa, como existe nos Estados Unidos. Temos que tipificar o que se denomina hoje de, além do terrorismo religioso, além do terrorismo político, o chamado terrorismo associal. Isto nós temos que pensar um pouco. O que ocorreu em 15 de maio de 2006, lá em São Paulo, com o PCC, isto já chega ao terrorismo. E nós estamos aqui com uma legislação romana. O Piano dizia que o pensamento não paga tributo. Lá em Roma, hoje, a cogitação é crime. Eu explico da seguinte forma ao senhor presidente. Imagine se, numa interceptação telefônica, a Polícia Federal consegue ouvir, e espero que não ouça isso em uma interceptação, que vão matar a Presidente da República. E o cidadão que vai matar a Presidente da República comprou uma arma de forma legal. Que crime esse cidadão cometeu? No Brasil, ele não cometeu nenhum crime. Nenhum crime. Em tese, ele não cometeu nenhum crime, porque a arma é legal, ele não ameaçou a presidente, ele está cogitando, não praticou nenhum ato preparatório. Nós precisamos tratar da conspiração para a prática de crime. Um outro tema que a doutora Raquel trouxe aqui com muita propriedade: a participação de agentes do Estado e advogados no crime. O advogado é imprescindível para a administração da justiça, está no 133. Nós todos temos que louvar isso, a importância do advogado. Agora, o advogado que comete crime não é advogado, é um criminoso. É um criminoso. E ele se vale, se ocupa da função para cometer crimes. Nós sabemos que a Constituição estabelece o direito fundamental à defesa, mas será que ele tem o direito constitucional de escolher a sua defesa, o seu advogado? Na Itália existem legislações próprias para isso, em que o Estado dá a ele um defensor público. Temos que tratar disso. Visita íntima. Isto é uma aberração que existe no Brasil. Aberração. A aberração só existe no Brasil como a jabuticaba, né? É uma aberração. Advogados aqui, e nós temos que tratar também, né? Existem diretivas da Comunidade Europeia que tratam de lavagem de dinheiro, da necessidade de que o advogado tenha que especificar em determinado momento a origem do recurso. E isso nós temos que ter a coragem de aqui debater. Projetos. Ontem, senhor presidente, nós debatemos em plenário e eu, junto com o senador Romero Jucá, líder do governo, conseguimos uma modificação no tocante à segurança dos magistrados e o chamado colegiado de juízes de primeiro grau. É algo importante que esta casa aprovou ontem, mas não é o ideal. É lógico que o ótimo é inimigo do bom. Nós ainda não chegamos no ótimo. Penso que o ideal seria nós criarmos uma agência, como existe em outros países, para a segurança de magistrados e de membros do Ministério Público.